Bom dia, glória a Deus. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, escolhidos do nosso Pai. Eu amo, amo dizer que somos escolhidos do nosso Pai. Porque, na verdade, amados, fomos nós que escolhemos estarmos aqui. Fomos nós que escolhemos dizer sim ao Senhor Jesus. Mas o Senhor olha para nós e diz: eis lá o meu filho amado, separado, escolhido. E eu quero fazer tudo que é possível e posso fazer o impossível, diz o Senhor, pelos meus filhos. Porque é isso que a gente pensa quando nós olhamos para os nossos filhos. Nós desejamos o melhor. Nós desejamos o possível, o impossível para os nossos filhos. Quanto mais o nosso Pai Celestial. Sabe por quê? O amor desse Pai Celestial é tão poderoso, tão grandioso, porque Deus é amor. Nós conhecemos o amor por causa do amor de Deus. A palavra de Deus diz que Deus enviou Jesus e que Ele é a própria manifestação do amor de Deus para conosco. Então, amados, nós somos providos desse amor. Coloque a mão no seu coração agora. E diga: obrigada, Pai. Porque o amor de Jesus está em mim. Porque habita em mim o Espírito da Verdade. Que manifesta o seu amor e eu posso amar. Você foi capacitado para amar. Você pode achar que não. Você pode achar que tem raiva, que algo não deu certo e você é rebelde. Você pode achar isso. Mas a verdade para os filhos de Deus é esta: fomos capacitados para amar. Fomos capacitados para perdoar. Fomos capacitados para curar. Fomos capacitados para estender a mão. Fomos capacitados para sermos luz e sal da terra, amados. Nós temos que crer o que Deus diz. E não aquilo que o vizinho diz ao seu respeito. Não creia naquilo que as tuas emoções dizem a seu respeito. Que você não é nada. Que você não sabe nem falar. Que você é frio. Que os problemas que você passou lá no passado destruíram você. É mentira. Quando Jesus encontrou você e você disse sim, você nasceu de novo com capacidades impressionantes, poderosas. E uma delas é amar, perdoar. Isso é maravilhoso. Nós temos hoje, amados, que nos fixar os nossos olhos naquilo que é verdade. E a verdade é essa: somos novas criaturas. Somos novas criaturas, nascemos de novo, temos nova natureza. Aquilo que nós não podíamos no passado, hoje nós podemos. Aquilo que era impossível no passado, hoje não é mais. Hoje não é mais. Você tem que mudar o jeito de pensar sobre si mesmo. E é isso que eu vou falar hoje. Você tem que mudar o jeito de se enxergar. Que o Senhor hoje dê olhos espirituais para você. para que você se enxergue como Deus te enxerga. Ele te enxerga santo, lavado com o sangue do próprio filho dele, limpo. Tudo aquilo que é pecado foi lavado em você. Hoje somos renovados, nascemos de novo, novas criaturas. E é assim que Deus nos vê. Amém? Ô Pai, nesta manhã, nós queremos te agradecer, porque estamos aqui, Senhor. Levante, se levantem. Agradeçam junto comigo. Coloque o teu coração em sinceridade. Coloque o seu coração diante do Senhor. Ô Pai, muito obrigada, Pai. Porque esta manhã é uma manhã de mudança, de entendimento, de avivamento, da destruição da mentira. Porque a mentira já foi destruída. Lá no Calvário, a cruz de Cristo está vazia. Porque a mentira foi destruída. E a verdade sobre os filhos de Deus é que nós temos condições de andar em vitória. Cada um de nós. Obrigada, Pai. Obrigada pela tua boa mão sobre cada um de nós. Obrigada porque não dormita o Deus de Israel. Obrigada porque o Senhor tem pensamentos bons ao nosso respeito. Pensamentos de paz. Pensamentos de vitória. Pensamentos de alegria, de vida, de cura. Obrigada, Senhor, por essa manhã. Nós erguemos as nossas mãos e te agradecemos. Muito obrigada porque o Senhor trouxe a tua palavra até nós, por meio de Jesus. Obrigada porque o Senhor enviou a tua cura, por meio da tua verdade, da tua palavra. Obrigada porque o Senhor enviou a tua paz. Porque só o Senhor Jesus teria condições de desfazer as obras do diabo em nossas vidas. E elas foram desfeitas. Somos livres. Obrigada, Pai, pela paz, pela alegria. Obrigada pela palavra que nós ouviremos hoje. Que venha do teu trono. Senhor, em nome de Jesus, nós damos total liberdade ao Espírito Santo. Para ministrar e para ensinar. Cada um dos teus filhos e você que está na internet. Que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade em nome de Jesus. E como igreja, como povo de Deus, nós exaltamos aquele que é digno de toda adoração e de todo louvor. Seja exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja exaltado o nome daquele que nos salvou. Seja exaltado o nome daquele que nos curou, que nos deu vida e vida em abundância. Seja o Senhor exaltado nessa manhã, Pai. Amém, amados? Glórias a Deus. Tem coisa melhor do que estarmos aqui em comunhão? Comunhão significa todos nós buscando a mesma coisa. Para compartilhar da mesma riqueza que é a palavra de Deus. Isso é comunhão. Então que todos nós, nessa comunhão, estejamos de coração aberto, mente aberta, para que a palavra de Deus substitua aquilo que te incomoda. Que a palavra de Deus limpe aquilo que é lixo nas nossas cabeças. Porque a palavra de Deus é assim, ela é poderosa. A palavra de Deus vem e ela traz frutos. Ela não volta vazia. Glórias a Deus. Eu vou começar hoje lendo, amados, a parábola mais famosa que a gente já leu acho que mais de 100 vezes aqui. Que é a parábola do semeador. Mas a gente não tem que ter, vamos dizer assim, um pé na frente e outro atrás. Por ler a palavra de Deus, a mesma palavra várias vezes. A palavra de Deus é viva. Se você ler uma vez, você tem um entendimento. Se você ler duas, você vai ter outro entendimento. Se você ler 100 vezes, você vai ter mais entendimento. Porque ela é viva. Ela não é uma história. Ela é a manifestação de Jesus. Ela é a tradução de quem é Jesus. E eu faço uma pergunta para os irmãos. Vocês conhecem alguém com uma história tão poderosa quanto a de Jesus? Impossível. Impossível. A cada leitura, esse Jesus que é infinitamente poderoso, infinitamente rico, ele vai colocando uma palavra a mais no seu entendimento. Ele vai te dando mais e mais entendimento. Você vai ler o versículo 100 vezes, na centésima primeira vez, quando você lê-lo novamente, algo vai ser acrescentado. É maravilhoso. Então a parábola do semeador está em Mateus 13 e nós vamos ler. Vamos começar do início, 13:1. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar. Grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na areia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear uma parte, caiu à beira do caminho. E vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca. E logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol, a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, disse o Senhor. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios dos reinos, do reino dos céus, mas a aqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Verei com os olhos e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. De mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois a parábola do semeador. A todos que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra, a recebe logo com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. 4 exemplos. 4 solos, 4 tipos de solos em qual você se encaixa? Você ouve a palavra, não a compreende, logo se perde? Você ouve a palavra, mas os espinhos, os problemas do mundo, e você deixa para lá? Você ouve a palavra, como ele diz aqui, e os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, te desvia? E você diz, eu não preciso da palavra, porque eu já tenho o que eu quero. Quem é você? Que tipo de solo é o seu coração? Pois eu vou afirmar com toda certeza, amados. Com toda certeza, e nós vamos ver na palavra. Vocês são aqueles que a palavra é semeada em boa terra. Vocês ouvem a palavra, vocês compreendem essa palavra e essa frutifica e produz frutos a 60, a 100, a 30. Vocês são aqueles que têm o coração já transformado. Nós somos aqueles que têm o bom solo. Se fôssemos há tempos atrás, antes de conhecer o Senhor Jesus e verdadeiramente nos entregarmos, eu não sei que tipo de solo seria o nosso coração. Mas hoje eu sei que o nosso coração é esse. Peguem Ezequiel comigo. Vou guardar aqui a parábola. Ezequiel 36... 26. Ezequiel foi um profeta, amados. Ezequiel 36, 26. Que viveu há mais de 500 anos antes de Cristo. Vocês se lembram da história de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel? Então, eles foram adolescentes que foram cativos na terra dos caldeus quando o rei de Israel era Jeoaquim. E Ezequiel também ficou cativo na Babilônia, nessa mesma época. Porque quando o povo de Deus ficou cativo nas mãos do rei Nabucodonosor, Nabucodonosor pediu para que todos os sábios, os adolescentes da realeza, os profetas fossem separados e que ficassem cativos lá na Babilônia. E um deles foi Ezequiel. E Ezequiel, ele tinha visões lá na frente. A visão que Ezequiel teve agora é para nós. Vamos ler. Versículo 26. Eu vou começar do 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então, aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Guardei os meus juízos e os observeis. Oh, glória! A visão de Ezequiel é a visão do novo nascimento. Que foi o que sucedeu com cada um de nós. Nascemos de novo. Nascemos em Cristo. Temos agora uma nova natureza. O nosso coração, que era um coração antes de Jesus, que pendia para as vontades carnais, que pendia para as vontades próprias, que pendia para as leis, obedecia às leis. Alguém vinha, falava alguma coisa, a gente obedecia. Hoje nós temos um coração diferente. Um coração novo. Um coração capaz de ouvir o Espírito Santo, que não mais está sujeito a fazer somente a vontade da carne, mas que está ávido, com sede de fazer a vontade do Pai. Por isso que hoje nós somos a quarta pessoa da parábola do semeador. Somos aqueles com coração novo. Um coração que recebe a palavra. A palavra de Deus são as sementes que ele diz que o semeador saiu a semear. O semeador saiu a semear, saiu a jogar a semente, saiu a falar da palavra de Deus. E vocês, que têm um coração pronto para receber essa semente, vai frutificar. Vai frutificar, mas nós temos que ter alguns ensinamentos para poder frutificar. Vamos entender. Um agrícola, se ele fala que a palavra de Deus é uma semeadura, então ele está falando de agricultura, de plantação. Vamos pegar um agricultor. Quem aqui é agricultor? Quem já plantou alguma coisa, levanta a mão. Plantou salsinha no quintal. E o irmão, plantou o quê? Oi? Amendoim. Algodão. Então você pode me ajudar aqui, irmão. Para você plantar amendoim, primeiro você prepara a terra. Você ara a terra. Depois você joga as sementes. E provavelmente, irmão, tem a época certa. Porque eu sei que para colher amendoim não pode ser na época da chuva. Não é? Meu pai também era agricultor. Então você planta na época que você sabe em que vai haver chuva. É um cuidado para que aquela semente receba a água no devido tempo. Então você tem que cuidar. Depois vem as ervas daninhas e amendoim tem muito. Você tem que dar um jeito. Ou você passa herbicida, certo? Ou se você, a tua plantação é pequena, você vai lá e arranca as ervas. Há um cuidado. Porque o quanto você vai colher depende de como você tratou. Não é assim? Eu lembro que meu pai, a gente ia para a fazenda e ele plantava um pouco de milho para dar para as galinhas, para os porcos, nem sei o que fazia lá. E ele levava a gente, saía às 5h30 da manhã nas férias e a gente ia todo feliz. Chegava lá, tinha um monte de espantalho no meio do milharal. E eu ficava com tanto medo, eu falava, meu Deus, para que essas coisas feias? Ele falava, sai correndo no meio do milho para espantar as pombas. E lá íamos nós. Era um cuidado. E é assim. Você planta uma semente. Você cuida e ela vai frutificar. E aí vem a alegria. Amados, a mesma coisa é com a palavra de Deus. Você recebe essa palavra. Como que eu vou cuidar dessa palavra que entrou no meu coração? Como que eu cuido? Não permita que nada esteja acima da palavra que você recebeu. Se você recebeu a palavra, que você é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Aí você olha para a televisão, vai vir agora um grande problema nacional. Nossa, não deu certo, a venda hoje não deu certo. Não vai dar certo não. Ai, Deus disse que eu sou vitoriosa, mas eu torci o pé. Deus disse que eu sou vitoriosa, mas eu estou infeliz. Você abandonou a tua semente que foi colocada no seu coração. Não permita que nada atrapalhe a tua semeadura. Se Deus diz que você é vitorioso, pode vir o sol, pode vir as chuvas, você pode torcer o pé. Aconteça o que acontecer, você vai somente falar aquilo que Deus colocou no seu coração. Você só vai falar a verdade. Se Deus diz que nós somos vitoriosos, quem é alguém que vai impedir aquilo que Deus disse? Me responda. Quem tem o poder de impedir o que Deus disse? Se Deus é a verdade, Deus não sabe mentir. Se Deus é a verdade, quem vai anular o que Deus diz? A palavra de Deus diz lá no Salmo. Agora não vou lembrar o número e a pastora que é a autoridade aqui para falar, todos os versículos estão aqui. Mas um salmo diz, a palavra de Deus foi firmada num cartório celestial. Não está sujeita às coisas da terra, amados. Se Deus diz, nada vai mudar o que você vai falar. Esse é o cuidado. A palavra é a semente. Ela foi semeada no seu coração. Você recebeu. Você recebeu com alegria. Você recebeu com esperança. Cuide. Cuide dessa semeadura. Regue. Tenha cuidado. Não permita que o teu vizinho fale coisas contrárias ao que Deus diz. Não creia. Não creia no que as circunstâncias estão te mostrando. Não creia, creia na verdade. E a verdade é a palavra. Esse é o cuidado que nós temos que ter. Aí, amados, tem aqueles crentes que recebem a palavra, saem feliz e depois falam o contrário. Não fale o contrário. Porque a palavra de Deus rejeita. Ele diz que aquele que não tem fé é como uma onda do mar. Vai, quando volta a onda, ela traz as suas sujidades. Traz a sujeira. Não permita. Você já foi lavado com o sangue do Cordeiro. Você está limpo. Creia. Nós temos condições, sim, de cuidar da semente que nós recebemos, que é a palavra de Deus. Nós temos condições. Deus nos deu, quando nós nascemos de novo, Deus nos deu condições de cuidar da palavra, de falar somente a verdade. E aí, frutificar a 30, 60, a 100. Isso é maravilhoso. Olha quantas coisas que Deus tem para nós. Cuide da semente que você recebe. Cuide da palavra que você ouve. Hoje, eu digo com 100% de certeza, porque não sou eu que digo, é a palavra. Ezequiel já profetizou sobre nós, ele está falando sobre nós. Nós somos aquele povo que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, que nascemos de novo, que temos um novo coração. Um coração propício para receber a semente, semear e receber os frutos. Foi Ele, a palavra, quem diz. E quando a palavra diz, jogue tudo fora, o que está na sua mente, creia. Se está com dificuldade, porque todos nós temos. Deixe aquele que é poderoso, o melhor professor do mundo, chamado Espírito Santo, te convencer. Deixe ele te convencer. Saia da preguiça. Ore em línguas. Deixe o Espírito Santo de Deus te convencer profundamente que você é a nova criatura, vitorioso. Cheio de paz, cheio de alegria, porque este é o reino de Deus. Isso é o reino. O reino de Deus está dentro de nós. Não vem com visível aparência. O reino de Deus não é a casa bonita que você comprou. O reino de Deus não é a plástica que você conseguiu fazer. Porque tudo isso é superficial. O reino de Deus está aqui dentro. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no espírito. E esse reino tem uma regra: receba a palavra, receba a semente e cuide para ela florescer. E para cada problema, para cada dificuldade, existe uma semente. Existe uma palavra que você coloca no seu coração e que você vai falando, você vai cuidando, você não deixa nada interferir nesta verdade que Deus colocou nesta semente. E aí ela dá frutos. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E quando ela dá frutos, significa que se cumpriu aquela plantação, a semeadura se cumpriu. Uma semente, ela só tem um ciclo completo. Uma fruta, se ela produz a semente, essa semente cai, germina e dá frutos. E assim nós somos transformados de sementes em sementes, no nosso coração, dando frutos. E sabe com quem que nós vamos ficando parecidos? Com Jesus. A cada dia. Se você acha que você está ficando feio por causa da idade, pois eu vou dizer uma coisa para os irmãos. A cada dia, você está mais e mais parecido com Jesus. Cristo vive em vós. É assim. Cristo vive em nós porque vamos nos tornando mais e mais parecidos com Ele. Sabia que nós nos tornamos mais e mais parecidos com aqueles que a gente idolatra? Quem idolatra um ser humano, fica parecido com ele. Quem idolatra um animal, fica parecido com um animal. Quem idolatra uma imagem, o Salmo 115 diz que você se torna cego, mudo, surdo como ela. Leiam, Salmo 115. E nós vamos nos tornando mais e mais parecidos com aquele que nos salvou. Mais e mais parecido com aquele que nos amou primeiro. Mais e mais parecido com aquele que nos curou. Peguem comigo. João 14, 6. Sabe por quê? Que nós temos garantia dessa colheita? Quem nos garante que essa colheita vai acontecer? João 14, 6, vocês conhecem também. Eu peguei todos os versículos conhecidos. Entre nós, bastante conhecidos. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é a verdade. A colheita, ela é garantida, porque Jesus é a verdade. E tem mais. Existe alguém que nos garantiu por causa dessa verdade. E existe alguém que está o tempo todo nos convencendo desta verdade. O Espírito Santo. O Espírito Santo é o penhor destas promessas. Sabe, põe uma casa penhorada. Se você tem uma dívida e você não tem como pagar, você penhora algum bem. Ou seja, você está dando a garantia que essa dívida vai ser paga. Você está dando a garantia. Jesus é a verdade. E Ele ainda nos deu garantia. O Espírito Santo é o penhor destas promessas. Ele está o tempo todo nos convencendo. Por isso, amados, que todos os cultos, todos, acho que não há nenhum, que nós não falemos sobre oração em línguas. Porque a oração em línguas é um meio sobrenatural que Deus idealizou para que nós pudéssemos ser convencidos. Porque ninguém é convencido na mente. Os filhos de Deus não têm um convencimento mental. Porque se fosse assim, era só ler a Bíblia 100 vezes, saber a história, você está convencido? Não. O convencimento é quando o Espírito Santo fala ao teu espírito. O convencimento tem que ser pela nova criatura, não pela mente. A mente, ela faz parte da nossa carne, as nossas emoções da nossa carne. Nós não somos mais carnais, nós carregamos a nossa carne. Carregamos nossas vontades, nossas ambições, e os nossos problemas, não é? Mas existe uma nova criatura dentro de cada um de nós. A nascida de novo. Essa precisa ser convencida, porque hoje somos seres mais espirituais do que carnais. Então, não é por palavras que somos convencidos. Somos convencidos espiritualmente pelo Espírito Santo. São duas naturezas. Por isso que nós temos que orar em línguas. Porque é uma maneira espiritual de convencer o meu espírito. As tuas emoções não chegam até Deus. A natureza é diferente. Mas a tua oração em línguas. E quando você fala essa palavra, porque essa palavra, quando você pega um versículo bíblico e coloca na sua boca, essa palavra, ela é espiritual. Ela é espiritual. Não é algo emocional. Essa palavra é espírito e vida, está escrito aqui. Então vocês imaginem, quando eu falo, obrigada, Pai. Porque muitas são as tribulações dos justos, mas o Senhor nos livra de todas. E você vai confessando, vai falando, isso vai tomando força. É uma luta espiritual. Esse versículo, ele tem um poder espiritual. Porque é a palavra de Deus. E quando eu oro em línguas, o Espírito Santo está convencendo o meu espírito desta verdade. E aí, amados, você é convencido desse versículo que você é mais do que vitorioso. Você é convencido que você é curado. Você é convencido que você pode curar impondo as mãos. Você é convencido que você pode ressuscitar mortos. Você é convencido que você pode andar sobre as águas. Esse é o caminho. E essa é a condição que Deus nos deu. Essa é a verdade para nós. Somos novas criaturas espirituais, ensinadas pelo Espírito Santo. Criaturas novas com a capacidade de receber a palavra e frutificar. Esses somos nós. Nos alegremos. Nos alegremos, busquemos aquilo que muda as nossas vidas, busquemos aquilo que é a verdade para as nossas vidas. Pega Números 23, 19. Números 23, 19. Diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Amados, Deus não mente. Deus não sabe mentir porque ele é a verdade. Deus não mente. Repitam comigo: obrigada, Pai. Porque Deus não mente. E essa verdade é para mim. E eu vivo pela verdade. É isso aí, amados. Nós vivemos pela verdade. Nós não vivemos mais por circunstâncias. Se Deus nos dá uma semente, uma palavra, e a gente cuida dessa semente, ela vai se cumprir. Porque ela vai frutificar. Ela vai se cumprir. O que eu preciso? Cuidar. Não desviar os pensamentos, a vida. Não se envolver com as coisas que dizem contrário a essa palavra. Não se envolva. A palavra de Deus diz assim, olha, se o teu olho está te dando trabalho para você entrar no reino dos céus, jogue fora, arranque teus olhos, arranque. Se a tua mão direita está te fazendo pecar, não está deixando você viver, você cuidar desta palavra, arranque sua mão. É melhor entrar sem mão, é melhor entrar cego no reino de Deus, cego fisicamente e não espiritualmente. É melhor do que você não entrar. Porque, amados, fazendo essas coisas, tendo cuidado dessas coisas, Timóteo diz, tenha cuidado de ti mesmo. Tenha cuidado da sã doutrina. Veja se você está vivendo, se você está cuidando da semente que foi colocada no seu coração. Porque fazendo essas coisas, você vai salvar a si mesmo. E vai salvar a todos os seus ouvintes. Antes, tínhamos uma preocupação de converter o outro. Converta-te a si mesmo. Cuide do seu coração. Porque não tem jeito. Se você cuidar, se essa palavra for a sua verdade e você fizer tudo quanto está, você não vai salvar só você mesma. Você vai salvar todos que estão ao seu redor. Glórias a Deus. Porque quem aqui não tem as preocupações com a família? Nós amamos a família. Amamos nossos filhos, netos, nossa descendência. Amamos nossos irmãos, pais. Se preocupe com a palavra de Deus sendo implantada em você. Porque isso aqui não mente. Se ele diz que você vai salvar você mesma e todos que estão ao seu redor vão vir por causa da luz que há em você, é isso que vai acontecer. Porque nós temos um Deus que não mente. Ele não sabe mentir. Ele não pode mentir, porque ele é a verdade. O que você plantar no seu coração e cuidar, você vai colher. Isso nos dá ânimo. Isso nos dá ânimo, nos dá vida. Acorde de manhã, vasculhe o seu coração, deixa, ora um pouco em línguas e diz para o Espírito Santo vasculhar o teu coração. Veja o que está te importunando. Veja o que está deixando você triste. Fale para o Senhor, me dê uma palavra. Ou comece a ler a Bíblia, vai ter um versículo que diz, é esse. E você confessa esse versículo. Dia e noite, noite e dia. E vai se cumprir esta palavra. E vai se cumprir. Minha irmã Quinha, minha irmã na fé. Testemunha dela, mas eu vou citar. Por causa de um versículo bíblico que Deus deu para ela. Ela teve um irmão que sofreu um acidente e foi dito como morto. Como morto. No asfalto ele estava morto. E um caminhoneiro passou e viu, mas eu acho que esse moço não está morto. Colocou no caminhão e trouxe até a Santa Casa. E ela me ligou 1:30 da manhã. Eu era a vizinha dela de frente, eu corri para a casa dela. Ela falou, Cici, só tem uma saída, uma, Deus. E Deus me deu um versículo. Falei, qual foi, Quinha? na casa dos justos. Alegria e júbilo. Não morrerás. Ele viverá para proclamar as proezas do Senhor. Nós confessamos esse versículo da 1h30 até as 5h30. Quando deu 5h30, ela falou, Cici, ele não vai morrer. Ele teve não sei quantas paradas cardíacas. Foi uma coisa bem, bem forte. Esse versículo foi uma semente plantada num coração ávido. E esse versículo, essa palavra, combateu tudo aquilo que era contra a vida daquele moço. Porque a palavra de Deus é assim. Ela é poder. Ninguém pode contra a palavra de Deus. E nós somos a boca de Deus aqui na terra. Deus, quando fez todas as coisas, amados, ele não trabalhou. Ele disse, faça-se. Faça-se os céus, faça-se a terra, faça-se os animais terrestres, as plantas. E tudo se fez, porque o poder de Deus está na palavra. E essa autoridade ele deu a Cristo. E Cristo deu essa autoridade à sua igreja, que somos nós. Então, quando você fala, é a boca de Deus aqui na terra. É o poder de Deus aqui na terra. Deus mandou representantes de Deus que somos nós. Hoje nós somos aqueles que representam Deus na terra. Somos nós, amados. Então, há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Mas há poder. Há poder. Somos capacitados para amar, para perdoar, para ressuscitar mortos, para trazer prosperidade tanto a nós como àqueles que estão ao nosso redor. Eu não tenho que fazer campanha de prosperidade. Nós temos que ler o Salmo número 1, que diz, bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, não fica parado no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está onde? Está na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Esse homem, essa mulher que somos nós, é como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que no devido tempo dá os frutos, cuja folhagem não, e tudo o que fizer será bem. Digam comigo, obrigada, Pai, porque eu sou o solo que recebe a palavra. E essa palavra frutifica a 30, 60, a 100. Obrigada, Pai. Porque a tua palavra diz que tudo o que eu fizer será bem sucedido. Porque eu creio em ti. Porque eu sou teu filho e tenho a mesma natureza que o meu Deus. Sou nova criatura. As coisas velhas se passaram. Tudo se faz novo em minha vida. Todos os dias o Senhor tem uma semente para colocar no meu coração. E eu aceito. E ela vai frutificar. Porque eu sou um bom solo. Ô, glória! Vocês creem, amados? Digam. Eu creio que eu sou o bom solo. Amém? Ô, glórias! Obrigada. Nós te louvamos, Senhor, nesta manhã. Vamos agradecer ao Senhor, louvar um pouco a Deus. Fiquem de pé. Quem não quiser ficar de pé, fica sentado. Às vezes a gente diz para ficar de pé só para dar uma revigorada aí nas pernas. Porque o que importa é o teu coração ajoelhado diante do Senhor. É o teu coração disposto a obedecer. É o teu coração disposto a receber a palavra e você cuidar. Isso que é humildade para o Senhor. Humildade para o Senhor não é colocar um chinelinho de dedo, não. Humildade para o Senhor é você colocar o seu coração diante do Senhor e falar: eu sei que tem coisas erradas e a tua palavra é a verdade. Amém? Obrigada, Pai. Nós te louvamos nessa manhã com alegria, em paz, porque a tua palavra é a verdade. E o Senhor diz que o Senhor envia a tua palavra e o Senhor nos cura. Que o Senhor envia a tua palavra, Pai. E essa palavra, ela tem condições, sim, de ser semeada no nosso coração e frutificar. Obrigada, Pai, porque somos vencedores. Obrigada porque temos paz. Obrigada porque os nossos filhos são ensinados do Senhor. Os nossos filhos são como flechas na mão de um guerreiro. E aonde ele atira, a flecha vai. Assim são os nossos filhos. Nós declaramos nossos filhos e toda a nossa descendência seguirá aquele que é o bom pastor. Os nossos filhos seguem o bom pastor. Nós seguimos o bom pastor. Obrigada porque toda a nossa parentela é salva. Obrigada porque mal nenhum chega até a nossa tenda em nome de Jesus. Nós declaramos a nossa casa guardada. Nós declaramos a nossa casa guardada, a nossa casa curada. A nossa casa é bem-aventurada porque cremos, a nossa bandeira se chama Jesus Cristo. O nosso caminho se chama Jesus Cristo. A nossa verdade se chama Jesus Cristo. A nossa vida está em Jesus. Obrigada, Pai, por essa manhã de vitória. Obrigada porque os teus filhos são transformados pela tua palavra. Obrigada porque os corações hoje se enchem de ânimo, de vida, de paz. Os corações hoje são renovados. Obrigada, Pai, porque nós sairemos diferentes deste lugar. Porque a tua palavra não volta vazia. A tua palavra é viva. A tua palavra é eficaz. A tua palavra é mais cortante do que faca de dois gumes. A tua palavra nos traz paz. A tua palavra, ó Pai, nos cura das emoções. Nos cura fisicamente. Obrigada, Pai. Nós te louvamos, nós te agradecemos nessa manhã. E o nosso coração se alegra em ti. Nós nos alegramos em ti, em nome de Jesus. Amém, amados? Amados do Senhor. É isso que somos. Amados, vitoriosos em Cristo Jesus. Um bom domingo para todos vocês.